DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW e com Guilherme Correia da Silva. Bosco Ntaganda, considerado culpado de crimes de guerra na República Democrática do Congo. Em Angola, multiplicam-se as críticas à detenção de 7 manifestantes no Lobito.
Eu acho que é uma opção pouco inteligente. Chega a provocar muito mais ruído, muito mais impacto às detenções do que as manifestações em si.
E Cabo Verde abre Centro Cultural na Europa. São temas que desenvolvemos nesta emissão. Fique connosco. Começamos hoje em Haia. O Tribunal Penal Internacional considerou o ex-líder rebelde congolês Bosco Ntaganda culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ainda não se sabe qual é a pena a que Ntaganda será condenado, mas para já, para o TPI, ficou provado que Ntaganda foi culpado de 18 crimes entre 2002 e 2003 no nordeste da República Democrática do Congo. Rodrigo Vaz Pinto.
O juiz Robert Fermer, do Tribunal Penal Internacional, condenou Bosco Ntaganda, também conhecido como exterminador por 13 crimes de guerra, nomeadamente assassínio, violação e recrutamento de crianças-soldado, e a 5 crimes de contra a humanidade, quando era comandante do grupo rebelde Forças Patrióticas para a Libertação do Congo. Várias ONGs estimam que cerca de 60 mil pessoas tenham morrido durante o conflito étnico na região de Ituri, do qual Ntaganda foi um dos principais protagonistas.
Hoje a Câmara pronuncia o seu acordo nos termos do artigo 74 do Estatuto de Roma no processo do procurador contra Bosco Ntaganda. O acórdão é composto por 539 páginas e 3 anexos. O senhor Ntaganda é alvo de 18 acusações, incluindo 5 acusações de crime contra a humanidade e 3 acusações de crimes de guerra. And 13
counts of war crimes. Shrein Luzaizo é a advogada representante das vítimas e ficou contente com esta condenação. Contudo, explica que houve informações e detalhes que ficaram por esclarecer.
Para as vítimas, é uma grande vitória porque desde 2002 estas pessoas esperavam uma decisão como esta. A justiça fez o seu trabalho e, portanto, é com muita satisfação que recebemos a notícia do veredito. É verdade que nem tudo ficou esclarecido.
Muitos congoleses não conseguiram ser ouvidos e isso fez com que algumas acusações não pudessem ir até às últimas instâncias, como explica Luzaizo.
Para algumas aldeias onde os crimes foram cometidos, não foram recolhidas todas as provas. E assim sendo, algumas vítimas não poderão continuar com as acusações porque os habitantes das aldeias não foram ouvidos pelos juízes sobre os crimes cometidos.
Para o presidente da organização não-governamental congolesa dos direitos humanos, LOTUS, Dismas Kintege, hoje é um dia muito importante para as vítimas das Forças Patrióticas para a Libertação do Congo, que nunca deixaram de lutar pelo dia em que Ntaganda seria julgado. Por sua vez, a assessora de Justiça Internacional da ONG Human Rights Watch, Maria Helena Vignoli, referiu que a sentença serve para alertar outros responsáveis de crimes graves e lembrou a necessidade de lutar contra a impunidade de outros líderes abusivos. Entretanto, a sentença de Ntaganda só vai ser conhecida na próxima audiência, mas espera-se que receba uma pena de prisão perpétua. O juiz Robert Fermer afirmou em tribunal que até lá o condenado vai continuar preso.
Senhor Ntaganda, como resultado do julgamento da Câmara, ficará detido até que a Câmara determine a sua sentença.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
E como vimos, ativistas dos direitos humanos pedem uma luta contra a impunidade e que se leve a julgamento mais responsáveis por crimes. Por isso, o que lhe perguntamos hoje é se o TPI deveria fazer mais investigações na RDC, como sugerem estes ativistas, e se será que o Tribunal Penal Internacional deveria dispor de mais meios para o fazer. Ao meu lado já está o António Rocha com os primeiros comentários. Boa noite, António.
Boa noite. Nhadondo Canfosso escreveu de Chamba, Moçambique, para dizer que o TPI deveria fazer mais investigações para ter provas suficientes e assim decidir da melhor forma sobre a condenação deste ex-chefe militar congolês. Mas fica a pergunta, o congolês estaria sozinho neste empreendimento macabro? Outros devem também responder pela situação que ocorreu em Ituri, diz Nhadondo Canfosso. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz, claro que o Tribunal Penal Internacional deve continuar com as investigações para apurar mais informações sobre os responsáveis por estes atos. Mas, por outro lado, o TPI não tem argumentos para chegar ao ponto de dizer que não existem meios necessários para combater tal casos. Ilafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que Tony Blair e George Bush devem também sentar no banco dos réus no TPI. Os dois cometeram crimes contra o Iraque e nunca foram julgados. Quase 16 anos depois, eles continuam ainda impunes.
Obrigado, António. E se também quiser enviar um comentário, tome nota.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau foi adiada a greve na função pública que estava prevista para começar hoje. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné diz que dá 2 semanas ao governo para começar a negociar com os funcionários públicos. Caso contrário, ameaça com greves sucessivas, segundo a agência de notícias Lusa. Os funcionários públicos exigem, entre outras coisas, o pagamento de salários e subsídios em atraso e o aumento do salário mínimo nacional para o equivalente a 153 euros. O presidente da Guiné-Bissau diz que esta é uma boa altura para o Ministério Público esclarecer o alegado desaparecimento de 12 milhões de dólares que foram dados por Angola. Declarações de José Mário Vaz, numa entrevista à agência Lusa e à emissora pública portuguesa, a RTP, o presidente guineense diz na entrevista que esta é uma boa altura para esclarecer o caso porque os protagonistas estão todos no país, incluindo ele próprio e um ex-primeiro-ministro. José Mário Vaz disse ainda que vai anunciar em breve se será candidato às eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Em Angola, a má nutrição severa já matou 73 crianças na província do Huambo desde o início deste ano. Os números são avançados pelas autoridades locais. O número de óbitos aumentou 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram registados mais de 1.300 casos de má nutrição na província do Huambo. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus apelou ao investimento direto da China no país. O primeiro-ministro disse na abertura de um encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa que as portas de São Tomé e Príncipe estão abertas para romper o ciclo vicioso da pobreza. E o Banco Europeu de Investimento anunciou que vai investir 25 milhões de dólares num novo cabo submarino de Cabo Verde. O objetivo é melhorar o acesso à internet e aos serviços móveis 4G. Cabo Verde deixará assim de estar dependente de apenas um cabo submarino que já está quase no fim de vida operacional.
DW Deutsche Welle.
Em Angola continuam detidos os 7 jovens que foram condenados na semana passada na sequência de um protesto contra a falta de água no município do Lobito, na província de Benguela. Estão detidos porque não conseguem pagar as multas a que foram sentenciados. A defesa queixa-se de várias injustiças no caso. Manuel Luamba.
A manifestação foi realizada no passado dia 2 deste mês. No protesto de rua contra a falta de água, os 7 jovens exibiam cartazes com dizeres como água é vida. Na sequência, foram detidos, julgados e condenados por crimes de desobediência aos agentes da ordem pública, associada a injúrias e desacato. Em declarações à DW África, Chiplica Eduardo, um dos advogados de defesa, argumentou que a sentença não foi justa.
Foi justa, isso aqui não é discussão possível, porque eles não pessoalizaram os fatos nem as provas.
E mais, acrescenta o advogado.
Os argumentos foram apenas os polícias que estiveram na manifestação alegando no tribunal fatos que não constavam do auto de notícia.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a Polícia Nacional. Apesar de considerar a sentença do Tribunal Provincial de Benguela de injusta, a defesa não recorreu da decisão por temer que a liberdade dos seus constituintes estivesse condicionada por efeitos suspensivos do recurso. Ainda assim, os jovens continuam detidos por não pagarem a multa e os custos judiciais. Os condenados devem pagar 76 mil kwanzas, cerca de 200 euros cada.
Também a outra injustiça é terem condicionado a liberdade ao pagamento da multa. Isso é completamente injusto.
Desabafa o advogado. Agora, a liberdade dos seus constituintes dependerá em grande medida da contribuição de organizações e pessoas de boa-fé, revela a Tiblica.
A solidariedade está a decorrer a nível do país,
Este não é o primeiro caso em que a libertação de cidadãos julgados e condenados na sequência de uma manifestação depende do pagamento de multa e dos custos judiciais. No início deste ano, ativistas como Arantes Kivuv também passou pela mesma situação, depois de ter sido condenado por participar de uma manifestação contra o PCA do Banco BIC em Luanda. Para o jornalista Elid Manuel,
eu acho que é uma opção pouco inteligente. Chega a provocar muito mais ruído, muito mais impacto as detenções do que as manifestações em si. Mas uma dezena de jovens não conseguem desestabilizar um país, quer dizer, com as forças policiais que nós temos. E da forma que os investimentos que fizeram nas forças de defesa e segurança, quer dizer, o que é que são uma dezena de jovens?
Questionado sobre se havia mais direitos e liberdades em Luanda em detrimento do resto do país, Elito Manuel diz que isso é nítido porque existe na capital angolana maior tradição nesse domínio, mas sublinha que a questão que se coloca é outra.
Por que as manifestações ainda continuam a dar lugar às detenções, quando elas seriam o último recurso? As detenções seriam se nas manifestações houvesse violência, houvesse desacato e se houvesse arruaça. Não é o caso do Lobito. Pelas informações que tenho, elas convergem no sentido de que foi uma manifestação pacífica.
O jornalista diz ainda que é um paradoxo o que ocorre em Benguela.
Há pessoas que desviam grandes somas de um projeto que visava abastecer de água as cidades de Lobito, Benguela, Catumbela e Bahia Farta e que estão aí livremente.
Há mais de 10 anos que o governo angolano começou a implementar em todo o país o projeto Água para Todos.
O projeto Água para Todos é um fiasco, não tenho dúvidas. Não sei há quantos anos que se fala nisso. Há uma série de financiamentos, ora o Banco Mundial, ora a União Europeia e uma série de instituições, portanto, que têm canalizado as verbas, mas a água potável não chega para as pessoas.
Conclui Elidio Manuel. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Cabo Verde abriu um centro cultural na Europa que será o primeiro de vários, segundo o governo cabo-verdiano. Com a abertura deste centro cultural em Lisboa, inverte-se um pouco a lógica de centros culturais de países estrangeiros em África. A inauguração foi no fim de semana e levou a Lisboa o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva. A reportagem é do correspondente da DW em Portugal, João Carlos.
Fica situado na antiga sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA. O Centro Cultural Cabo Verde, que ocupa o edifício requalificado pelo arquiteto cabo-verdiano Ricardo Barbosa Vicente, abre as portas ao público esta semana com uma exposição coletiva de artistas distribuída por dois pisos. Este é o primeiro centro de um pequeno país africano na Europa aberto a outras culturas, não só de África.
Para um país que completou há poucos dias 44 anos de independência, não é? Não é um feito estar a fazer um centro cultural do próprio país e não um centro cultural feito pelo governo do país onde o centro está localizado. Acho que é uma boa oportunidade também para os outros se inspirarem.
Declarações da DW África de Adilson Gomes, diretor-geral das Artes e das Indústrias Criativas de Cabo Verde. De acordo com os planos do Ministério da Cultura de Cabo Verde, outros centros culturais serão abertos nos países onde há uma forte presença da comunidade cabo-verdiana, entre os quais os Estados Unidos, França, Holanda e Luxemburgo.
O Sr. Ministro da Cultura fez referência a isso no dia da abertura, que há planos de ter um centro cultural onde a diáspora cabo-verdiana é mais expressiva. E esperamos que se consiga mesmo levar avante esse plano e se consiga projetar mais centros noutros locais onde a nossa diáspora está presente.
A programação será abrangente, a começar pela exposição coletiva temporária designada Histórias de Dentro de Casa, que tem a curadoria da portuguesa Adelaide Ginga, do Museu do Chiado. No piso zero está a mostra Voz de Cabo Verde, estando a infraestrutura dotada de um espaço multiuso também para a apresentação de livros, de discos, pequenos concertos, abarcando a gastronomia das ilhas.
Tem o primeiro piso, que é o piso das exposições, digamos, rotativas, e tem o último piso, onde terá uma exposição permanente. Será um espaço que também dará muita visibilidade ao que se lança lá em Cabo Verde, principalmente livros e apresentações de CDs, mas pronto, isso também depois dependerá da direção de como gerir esses espaços.
Segundo Adilson Gomes, a partir de setembro, com a rentrée em Portugal, o centro ganhará outra dinâmica de modo a cumprir os objetivos para o qual foi criado.
Mas acredito que mais virão e na rentrée certamente também com a direção já já consolidada, terá também uma boa mostra para dar seguimento ao que se quer fazer no centro.
O Centro Cultural foi inaugurado este sábado pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva no âmbito das comemorações do 44º aniversário da independência do arquipélago.
E não poderíamos ter o Centro Cultural Cabo Verde na Europa a começar em outro sítio. Lisboa é aquela cidade que força o multiculturalismo.
Participaram no evento governantes cabo-verdianos e responsáveis da autarquia de Lisboa. Da capital portuguesa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
5 pessoas morreram num tiroteio na Somália, incluindo 3 civis. Militantes do grupo radical Al-Shabaab dispararam contra um posto de controlo das forças de segurança na capital Mogadíscio. As autoridades mataram os 2 atacantes. O Conselho Militar do Sudão, que tem governado o país, vai ser dissolvido assim que começar a ser implementado o acordo da semana passada entre militares e civis. É a garantia do chefe do Conselho Militar Sudanês, Abdel Fattah Burhan, citado pela agência Associated Press. O acordo da semana passada prevê um Conselho Soberano rotativo entre militares e civis por um período de 3 anos ou pouco mais. O chefe de Estado da Ucrânia diz que está disponível para negociações de paz com o presidente russo Vladimir Putin. O chefe de Estado ucraniano, recém-eleito Volodymyr Zelensky, diz que é preciso falar sobre a situação na península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e sobre a região do Donbass, que está em guerra há 5 anos. Zelensky pede ainda a vários líderes ocidentais para mediar as negociações. Até agora, não obteve uma resposta. A Alemanha recusa enviar tropas terrestres para a Síria, ao contrário do que pediu um representante dos Estados Unidos da América. Stefan Seibert, porta-voz do governo alemão, diz em resposta que a Alemanha não vai aumentar a presença militar na Síria, mas vai continuar com as ações em vigor no âmbito da coligação contra os extremistas do grupo auto-intitulado Estado Islâmico, ou seja, sem tropas terrestres. Na Grécia, tomou posse o novo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, com promessas de criar mais empregos e baixar os impostos. Nas eleições de ontem, o partido do político conservador grego levou melhor sobre o partido de esquerda do antigo primeiro-ministro, Alexis Tsipras. Hoje, o novo primeiro-ministro grego prometeu pôr um ponto final à crise económica no país, que se arrasta há uma década.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos se o Tribunal Penal Internacional deveria fazer mais investigações na RDC, como sugeriram ativistas dos direitos humanos, e será que o TPI deveria ter mais meios para o fazer? Há mais comentários, António.
Com certeza. Cristiano Salvaterra, no Facebook, diz que só passarei a acreditar na imparcialidade deste tribunal quando o dia forem levados ao julgamento ex-líderes como George Bush, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Benjamin Netanyahu e outros. Jaguarvi da Esther escreveu para dizer: quando é que os não-africanos serão julgados e condenados por este TPI? Criminosos existem em todo o lado e não só em África. Cansulo de Moçambique escreveu para dizer que o TPI, muitos já dizem, que faz julgamentos e condenações seletivos. Só os africanos é que cometem este tipo de crimes e os outros. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas quando os crimes são contra a humanidade. Adulay Kandé escreveu para dizer que, para mim, o Tribunal Penal Internacional é a pior organização internacional que existe no mundo, porque a justiça só é feita para os mais fracos. Há evidências claras de manipulação dessa justiça quando se trata de um africano. Luís Pius, da Nampula, escreveu para dizer: é bom que o TPI faça este tipo de condenações, só que peca ao reparar somente nos africanos, porque dos europeus, principalmente, ninguém diz nada. Quando é que os juízes do TPI irão investigar esses outros crimes cometidos pelo mundo fora? Pergunta Luís Pius.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Mais informações no nosso site em www.dw.com/português. Muito obrigado por estar connosco. Nós voltamos amanhã. Até lá, votos de uma boa noite.